A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Tá começando agora mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair. Eu tô aqui com a Manu. E aí, Manu?
Oi, gente. Eu voltei dos mortos. Ou será que é só uma impostora que tomou o meu lugar?
É.
Brincadeira, na verdade é que eu sou uma bruxa e na semana passada eu tava comemorando o Dia das Bruxas. Quer dizer, na semana retrasada. E na semana passada eu tava só me curando da ressaca do Dia das Bruxas, porque bruxas têm ressacas muito longas.
Sim, a comemoração também é muito intensa, é. Né? É verdade. Hoje estamos num programa bem tradicional aqui, tá eu e a Manu só, saudades de começo de 2020. Por problemas de agenda, tá bem difícil de marcar gravação, então estamos juntos nós dois. O informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos, para quem não sabe, para quem tá chegando agora, é o programa em que a gente lê um artigo da Wikipédia para informar você que está nos ouvindo, para informar a gente, informar toda a fundação, e principalmente para a gente se divertir tanto enquanto a gente grava, quanto você se divertir aí ouvindo. Espero que aconteça. Não normalmente, mas esperamos que aconteça.
É, eu nem espero mais, porque é melhor botar as expectativas para baixo, que caso alguma coisa boa aconteça, aconteceu.
Isso.
Mas é melhor nem esperar.
Sem compromissos.
É.
A Rádio Armazém, pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo no podcast, por exemplo, esse programa, ele entra um inédito todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite, na Rádio Armazém. E se você tava ouvindo a Rádio Armazém, você tava ouvindo um programa chamado Freud Explica, que começa às 8 horas. Antes começa Sabrosa, às 7 horas. E às 6 horas da tarde, começa a programação noturna da Rádio Armazém com Mercearia. Se você tá ouvindo o podcast, quinta-feira que vem, sintoniza aí às 6 horas da tarde na Rádio Armazém para ouvir esses outros programas incríveis que nos acompanham na quinta-noite. Além disso, tem um detalhe especial para mencionar sobre a Rádio Armazém na noite de hoje, que é: estamos concorrendo no Prêmio Profissionais da Música. O Prêmio Profissionais da Música, para quem não sabe, é um prêmio que premia os profissionais da música. É bem importante deixar ressaltado.
É, eu acho que o nome já dá uma dica, mas se você não é uma pessoa muito observadora...
Isso. Prêmio, pra quem não sabe, é quando a gente pega alguém que fez uma coisa legal e garante que ela saiba que, ó, isso foi legal mesmo.
A gente já fez um estudo sobre a nossa audiência e, conhecendo a nossa audiência, a gente achou que era necessário ressaltar isso.
Não, profissionais, pra quem não sabe, é quem faz algo... Como é que é profissional?
Ah, guria.
Música, acho que todo mundo conhece, né?
Vai saber.
Às vezes não. Profissional é sinônimo de especialista, mister, perito ou técnico.
Ah, eu achava que era aquele que vende a sua força de trabalho.
Ah, isso aí é o trabalhador.
Tá bom. Profissional é só uma palavra bonitinha que inventaram pra esquecer que a gente é trabalhador.
É meio que isso aqui, ó.
Ei, dois minutos de programa e eu já comunistei.
Profissional, significado número 1, relativo à profissão. Significado número 2, próprio de uma determinada profissão. Ah, tá, isso é muito profissional. Tá, mas profissão. Profissão é um trabalho ou atividade especializada dentro da sociedade, geralmente exercida por um profissional. Algumas atividades requerem estudos de um dado conhecimento, como as profissões de médico, advogado, engenheiro, biólogo ou arquiteto, por exemplo. Também radialista e podcaster, nosso caso aqui agora, tá bom?
Profissional é, por exemplo, o que a gente não é, na verdade.
Isso.
Nem você, porque a gente sabe muito bem que você tá desempregado. Se não tá... Então, vai ficar em breve.
Tá desempregado, não significa que tu não tem uma profissão.
Não. Só é profissional quando tá praticando.
Não, que tu... Não, ah, divergências.
Quem vai contratar sou eu. É. Eu que decido.
Ok. Bom, enfim, pra quem não sabe, então, a Rádio Armazém é um profissional. Você pode votar na Rádio Armazém no Prêmio Profissionais da Música, que é esse prêmio, tá? Mas vamos lá, como é que você faz? Você entra no Google e procura por Prêmio Profissionais da Música ou dá uma olhada lá no site da radioarmazém.net, que tem mais informações lá, ou no Facebook ou no Instagram da Rádio Armazém. Acessa o site lá, e aí lá tem uma miríade de um monte de categorias que tem um zilhão de pessoas concorrendo, de pessoas, projetos, rádios tipo a nossa e coisas do tipo. A gente tá concorrendo na categoria Web, Rádio e Rádios, tá bom? Então você tem que fazer um cadastro nesse sitezinho do Prêmio Profissionais da Música, super tranquilo, tipo e-mail e senha só. Aí tu confirma o cadastro no e-mail, e aí tu entra lá no site com a senha que tu criou, aí tu vai em votação, vai em votar, procura a categoria Convergência, e aí lá na categoria Convergência vai ter assim, Web Rádios e Rádio. Web Rádios e Rádios. E aí tem uns outros 5, 6 lá que não interessa, tipo, olha meio que por cima, assim, não dá muita atenção ali, não é importante. Aí vai ter lá o login verde da Rádio Armazém, você aperta em votar, e aí vai aparecer assim, você votou. Pode até votar nas outras categorias, se quiser.
É isso aí.
Recomendo, na verdade.
É. Tem coisa a gente boa. Sabe que não tem nada pra fazer mesmo? nem se fala. Tá ouvindo a gente, entendeu?
Então entra lá no Prêmio Profissionais da Música. Se você tá ouvindo esse programa agora, tipo, de barriga pro alto, pega seu celular e vai lá votar. No final do programa eu vou recuperar pra ver se você votou.
Só um segundo de silêncio. Porque tem um arrombadinho ou arrombadinha de um vizinho aqui em casa que eu não sei, eu quero ouvir porque ele tá batendo alguma coisa. Eu quero ver se ele tá tendo um ataque epilético ou se, e eu preciso ir lá ajudar, ou se é só na loucura mesmo que essa pessoa tá batendo alguma coisa. Porque já não basta encher o meu nariz com seus incensos, o vizinho ou vizinha aqui de baixo, ou de cima, eu não sei de onde vem esse cheiro de incenso o dia inteiro. Sério. É impossível. Primeiro eu pensava, ah, essa pessoa deve fumar maconha e bota incenso pra disfarçar. Impossível, ninguém tem tanto dinheiro pra fumar tanta maconha pra ficar o dia inteiro usando incenso.
Não, e quem fuma tanta maconha já foda-se pro cheiro. Já não usa incenso.
Não, é
eu acho que tem cara de, acho que tem cara de bruxão. De bruxão ou de bruxona, que tipo, acende o incenso pra trazer boas energias.
Olha,
e tal.
Se você acende incenso, para de ouvir esse programa. E para de acender incenso também.
Mas assim, ó, eu acho que não pegou. Se pegou o barulho, eu peço desculpas, pessoal. Sabe como é? Não estamos nos excelentes estúdios da Rádio Armazém, que merece ganhar o prêmio Profissionais da Música. Estamos em casa, gravando esse programa em função da pandemia de Covid-19. Pá, 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 pá. Ai, cansaço. Vamos falar do tema de hoje?
Ah, não tem como eu dizer que não, né?
Não, tem isso. Não topar, a gente fala de outra coisa. Eu não me importo. Pra ser bem sincero, eu acho que isso é secundário. Hoje a gente vai falar de impostor. Ah, tem dois entre nós. Impostor.
E a gente não tá falando de você. Fique tranquilo. eu sei que no fundo, tu pensa que é um impostor. Eu também. Quem não, né, guria? Na verdade, se tu não pensa que é um impostor, tá fazendo alguma coisa muito errada.
Desconfio de quem não pensa.
Tu tá muito convencido de alguma coisa.
A gente vai ler um artigo na Wikipédia que é lista de impostores. Ele não tem no Wikipédia em português, então a gente está lendo o conselho do Google Tradutor. Esse programa tem um dos roteiros mais simples que eu já vi na minha vida, cara. Parabéns pra gente.
Fazer as coisas de uma forma simples é uma arte, Maurício.
É verdade.
Tu acha que, sei lá, se tu olhar, por exemplo, Da Vinci...
Ele ia achar impressionante.
Ele simplificou, ele conseguiu olhar para as formas do corpo humano... E sintetizar elas, entendeu? Isso é arte. Esse programa é arte.
Perfeito, isso é verdade.
Esse programa é um Michelangelo das ondas sonoras.
Um impostor, também soletrado um impostor, é porque no inglês, deixa eu até ver isso, no inglês é impostor, also spelled imposter. Eu não sabia que impostor podia ser com eu ou com o no final. Parabéns. É uma pessoa que finge ser outra pessoa, geralmente por meio de um disfarce. Seu objetivo é, geralmente, tentar obter vantagens financeiras ou sociais por meio da engenharia social, mas também frequentemente para fins de espionagem ou até aplicação da lei. O impostor no Among Us é um alienígena que tá, tipo, disfarçado no meio da nave, que, tipo, entrou na nave, ou o impostor no Among Us... É um tipo um outro ser humano que foi pago tipo para fazer espionagem industrial ou coisa assim, ou espionagem de tipo sabotagem de militar ou coisa assim na nave.
Não, eu gosto de pensar que é só um psicopata. É só uma pessoa bem
não,
doida
é
que quer matar os outros.
Não, mas é óbvio que não é isso. Tipo assim, eu tenho para mim, eu sempre tive para mim que era uma sabotagem comercial ou tipo militar, sabe? Mas aí o
isso
nosso
aí
amigo
aposto
Guga...
que é coisa do Elon Musk.
É, o impostor é o Elon Musk.
É.
É isso. O nosso amigo Guga se atenou pro fato de que poderia ser um alienígena porque ele abre a boca com aqueles dentes horríveis e mata com uma língua.
Isso é verdade. Tô completamente convencida de que é um alienígena. Antes eu não tava convencida, agora eu tô convencida.
Perfeito.
Se eu fosse eles, eu colocava um gato amarelo na próxima atualização. É.
Pra quem não assistiu Alien, excelente filme. Pra quem não jogou Among Us, o que é mais incomum? Não ter assistido Alien ou não ter jogado Among Us?
Depende da idade.
Depende da idade, perfeito. Pra quem, bom, Pra assim, quem não viu Alien, recomendo jogar... Pra quem não viu Alien, recomendo assistir Alien. Pra quem não viu Among Us, recomendo ouvir Among Us. De preferência, tipo, já tá, ó... Já... Então uma coisa tá cobrindo a outra, uma das duas coisas tu vai ter que fazer.
Se você não viu Alien, é um pivete. E provavelmente não deveria nem tá ouvindo a gente, porque deve ser meio novo. Então, peço autorização pros seus pais antes, porque a gente não se responsabiliza por qualquer malcriação que você acabe tendo. E se você não jogou Among Us, você é velho. É velho.
É velho. Mas tem muito velho que jogou Among Us também. Então, só porque tu jogou Among Us, não vai se achando jovem, tá?
Não, mas é... É mais velho. Duas pessoas a 80 km por hora. Uma jogou Among Us e a outra não. Qual é a mais rápida?
Ok. Quiser jogar Among Us com a gente, entra lá no bit.ly/coronalixos. A gente joga todo sábado de noite. Bom, impostores notáveis. Reivindicações de falsa nacionalidade. A gente vai lendo a lista. Se algum deles despertar algum brilho específico na gente, a gente vai lá e ler um pouquinho do artigo sobre, por exemplo, a princesa Carabu, que viveu entre 1791 e 1864. Ela era uma inglesa que fingiu ser uma princesa de uma ilha fictícia.
Tá, mas é que assim, uma coisa que eu acho que é importante do impostor... Esses artigos da Wikipédia, assim, ó. Então, eu acho que tá faltando um rigor. Eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas a serem mais participativas da comunidade Wikipédia.
É verdade.
Porque tá... Nem discutiu muito bem o conceito de impostor, já tá partindo pra lista de impostor.
Tá, mas porque... ele já deu o conceito ali.
Não, não, mas impostor é, por exemplo, assim, eu mesma digo pra mim mesma coisas, se eu dissesse pros outros, as pessoas não iam concordar comigo que eu sou. Logo,
é um impostor.
O impostor precisa ter alguma pessoa que interaja com ela pra pessoa se confundir, senão ela não é um impostor.
Então, o impostor precisa ter alguém que ele convenceu? Não entendi.
Não, ele tem que ter alguém que ele tenta convencer. Pode ser que ele não consiga, e daí ele é um péssimo impostor.
Ah, tá.
Mas okay. Uma pessoa por si só, se eu só digo pra mim, não, gente, eu sou uma princesa e todo mundo fica lol, não, a gente te conhece. Tipo...
Tá, calma aí, vamos ver a história. O nome real da princesa Carabu é Mary Baker. Foi uma notável impostora, posando como princesa Carabu fictícia. Baker fingiu vir de um reino de uma ilha distante. Baker enganou uma cidade britânica por alguns meses.
Ah, interessante. Aí, ó, isso.
Em 3 de abril de 1817, um sapateiro em Almondsbury, em Gloucestershire, Inglaterra, conheceu uma jovem aparentemente desorientada, vestindo roupas exóticas, que falava uma língua incompreensível. A esposa do sapateiro levou esse estranho, no caso essa estranha, né, tradução do Google Tradutor, levou essa estranha ao supervisor dos pobres, que a colocou nas mãos do magistrado local do condado, Samuel Worrall, que vivia em Knowle Park, na propriedade onde fica a Tower House. Worrall e a sua esposa americana Elizabeth também não conseguiam entendê-la. O que eles determinaram foi que ela se chamava Carabu e que estava interessada em imagens chinesas. Eles a enviaram para a pousada local, onde ela identificou o desenho de um abacaxi com a palavra ananás, que significa abacaxi em línguas indonésias, e insistiu em dormir no chão. Samuel Worrall declarou que ela era uma mendiga e deveria ser levada para Bristol julgada por vadiagem.
Uma pessoa, tu acha uma pessoa desacordada, completamente desorientada, que nem fala a tua língua? Bota na cadeia por vadiagem.
Bota na cadeia por vadiagem, tá maluco? Durante sua prisão, um marinheiro português... Ah, não, e pior de tudo. A mesma pessoa, com o mesmo comportamento, de repente é uma princesa. Ah, não. Aí não, aí é uma princesa. Durante sua prisão, um marinheiro português chamado Manuel Enes, disse que falava sua língua e traduziu sua história. De acordo com Enes, ela era a princesa Carabu da ilha de Java Sul, no Oceano Índico. Ela havia sido capturada por piratas e, depois de uma longa viagem, saltou ao mar no canal de Bristol e nadou até a praia. Os Warhols levaram Carabu para sua casa. Por 10 semanas, esse representante da realeza exótica foi um dos favoritos dos dignitários locais. Ela usou um arco e flecha, lutou esgrima, nadou nua e orou a um deus a quem chamou de Alá Tala, uma variação da grafia de Alá Ta'ala, Alá o Exaltado, um dos nomes formais de Deus em Islã. Ela adquiriu roupas exóticas e seu retrato foi pintado e reproduzido em jornais locais. Sua autenticidade foi atestada por um doutor Wilkinson, que identificou sua linguagem usando o pantógrafo de Edmund Fry, e afirmou que as marcas na parte de trás da sua cabeça foram obra de cirurgiões orientais. Os jornais publicaram histórias sobre as aventuras da princesa Carabu trazendo sua aclamação nacional.
Não, mas como assim? Eu não entendi. O médico foi lá e olhou. É, não, não, não. Fiz exames nesta mulher e posso atestar. Ela é uma princesa. Isso. De acordo com o livro de biologia das princesas.
Isso, não, não. Ela identificou, ela usou o pantógrafo. O que é um pantógrafo?
Ah, viu? Tava todo mundo fingindo que sabia o que era pantógrafo. Dá nisso, ninguém
entendeu.
Eu acho
que pantógrafo é um tipo de... Com pantografia, com o título completo de pantografia, contendo cópias precisas de todos os alfabetos conhecidos no mundo, junto com uma explicação em inglês da força ou poder peculiar de cada letra, é o título de uma obra de 1799 sobre sistemas de escrita e tipografia de Edmund Fry, um dos mais eruditos tipógrafos ingleses da sua época. É basicamente uma enciclopédia de alfabetos.
É, tá.
Pra quem não conhecia alfabeto antes, podia conhecer num pantógrafo.
Mas por que tinha que ser um médico?
Pô, médico é autoridade, né, meu? Tu queria que fosse o quê? Um vadio? Como é que tu vai pegar
um
vadio pra
testar
outro vadio?
Eu vou chamar um médico pra ver como tu escreve, pra saber se tu é uma princesa ou não. eu não sei, falando isso em voz alta, não parece um método meio estranho?
É, ok. Ah, meu, século XVIII, século XVIII e XIX, né? Temos que abrir um detalhe aí. Em 1824, ela retornou à Grã-Bretanha, se exibiu por um curto período em New Bond Street, Londres. Ela teve um tempo nos Estados Unidos, se exibiu por um tempo como Princesa Carabu, mas não teve sucesso, e ela pode ter viajado brevemente para a França e Espanha em seu disfarce, mas logo voltou para a Inglaterra. É isso, no fim das contas, ela não foi descoberta. Ela só perdeu a graça, assim. Quando que descobriu? Calma aí. Fala alguma coisa aí, Emanuel, enquanto eu procuro quando descobriram ela aqui.
Então, pessoal, caso você queira ser uma princesa... Será que tem no WikiHow como ser uma princesa?
Aqui,
tem que ter, né?
Tem que ter.
Se não tem, por favor, a gente vai escrever.
Mas antes eu vou ler como que descobriu
a gente,
ela.
No caso, vocês, porque eu tenho coisas importantes pra fazer.
Eventualmente, a verdade veio à tona. A governanta de uma pensão, a senhora Neale, a reconheceu pela foto do Bristol Journal e informou seus anfitriões. Esta pretensa princesa era, na verdade, Mary Wilcox, filha de um sapateiro de Witteridge de Devon. Ela havia sido uma criada na Inglaterra, mas não encontrou um lugar para ficar. Ela inventou sua linguagem fictícia a partir de palavras imaginárias e ciganas e criou um personagem e uma história exóticos. As marcas estranhas em sua cabeça eram cicatrizes de uma operação de escavação grosseira em um hospital pobre em Londres.
E pra que entregar o... Nossa
Operação
senhora.
De escavação, mas isso é uma...
Pra quê? Bota linguaruda essa governanta.
Ah, operação de escavação é uma terapia de ventosa, de medicina alternativa, de usar sucção pra tirar sangue e coisa assim, sabe? Não é escavação tipo de mineração. Ela, tipo,
ela
teve
não
uma
tava
doença.
Escavando e daí caiu uma pedra na cabeça dela e daí fez uma cicatriz exatamente na nuca.
Exatamente do jeito que princesas Carabu tem, não. Ela...
Todo mundo sabe que princesas, elas têm que ir pra uma escavação. E elas só são princesas depois que desabam em cima delas e elas ficam com aquela cicatriz.
Isso. A imprensa...
Guria, eu tenho uma cicatriz na cabeça.
É porque tá
alegadamente,
princesa,
alegadamente, a minha família disse que foi porque eu caí de um balanço uma vez e... Boca aberta, caí de cima do balanço e... Com a cabeça no chão e cortou e levei uns pontos. Mas talvez essa seja a minha falsa família, escondendo que eu sou uma princesa. Meu Deus, verdades. A gente revela muitas coisas, né? Não é à toa que é verdades e segredos. Meu Deus. Me demito desse programa, eu sou uma princesa.
Não preciso mais desse emprego. Esse emprego. Ai, ai, que triste. Prêmio Profissionais da Música, vote na Rádio Armazém. As marcas estranhas na sua cabeça são cicatrizes de uma operação dessa de ventosa e tal, de sucção, de sangria. Num hospital pobre em Londres, a imprensa britânica fez muito do embuste às custas da classe média rústica e enganada. A senhora Warhol teve pena dela e providenciou sua viagem para Filadélfia, de onde ela partiu em 28 de junho de 1817. Aí é isso, ela passou um tempo ali nos Estados Unidos, depois, tipo, que trabalhou no circo, sei lá.
Eu tô muito de cara com essa governanta. Pra quê, entendeu? Pra que sair entregando a outra? Não tinha nada que ver.
É, que desnecessário.
Se tu não...
Tá vivendo a vida de princesa,
se você... Não princesei e não desprezencei quem presença.
Não desprincesei quem princeseia, tu quis dizer?
Não, não, não. Só princesas entendem essa língua, amor. Tá. Se você não é uma princesa.
Ok. A Corla Pandit, ou o Corla Pandit, não sei, que era um afro-americano, um pianista afro-americano que fingiu ser da Índia, e o George Psalmanazar, que disse que era de Formosa. Tá. Falsa nacionalidade não é tão interessante. Falsa herança real. Tem toda uma seção ali de falsas minorias, tipo de pessoas que dizem que são minorias falsas. Por exemplo, um cara que disse que era um índio de Ojibwe, ou um italiano que disse que era um chefe Cherokee, ou tal pessoa que disse que era escravo, assim, que era escravizado, ó, e não era, várias
coisas. Resumindo, sabe aquela amiga que é racista e ela é loira dos olhos azuis, mas diz: não, mas eu sou em partes negra, porque a minha bisavó era. É isso.
Impostor.
É um impostor, entendeu? Impostor. Igual... Mas ela, veja bem, ela não é impostor de uma pessoa negra, que na verdade não era, porque ninguém é tão idiota a esse ponto, entendeu? Ela é impostor de pessoa não racista, porque ela é racista, isso, assim, porque ela não entende a questão e nem quer entender.
Perfeito. Pulei toda essa sessão que não é interessante.
Aqui, ó. Viu? Entendeu, Maurício? Entendeu a lógica desse programa? Simplificar. Sou o quê agora? Da 20 do quê? Dos conceitos.
Nossa, perfeito. Tu tá, ó, só melhorando tudo
que a minha lâmina do saber tá muito afiada. O dia das bruxas me revigorou.
Falsas reivindicações de herança real.
O famoso We Never Be Royal.
No, you'll never be royal.
A gente devia ter chamado a... Esqueci o nome dela.
A Lorde pra...
A Lorde, exatamente. A gente devia ter chamado a Lorde pra esse programa.
Porque a gente é amigo da Lorde.
É, exatamente. Na verdade, eu sou prima dela.
Isso, a gente esqueceu de chamar. É. A Madness...
Menina, Lorde, prima, princesa, tá tudo explicado, tá tudo aqui na nossa cara, só não vê quem não
Verdades
quer.
Verdades e segredos.
Meu Deus, por favor, alguém estende um tapete vermelho, eu só caminho em cima de tapetes vermelhos.
A Madness Ayort afirmou ter sido a Granduquesa Tatiana Nikolaevna da Rússia. A vovó Alina afirmou ter sido a Granduquesa Maria Nikolaevna da Rússia. E a Michelle Anches afirmou ter sido a Granduquesa Tatiana da Rússia. Acho que qualquer um pode sair por aí mentindo que era a Granduquesa da Rússia.
É, todo mundo era a Tatiana da Rússia, né?
É porque assim, ó, se tanta gente foi descoberta, imagina as que conseguiram se passar por alguém.
Mas é que lá em mil e tantos antigamente, as pessoas não tinham muita foto, não tinha... Então, né, se tu tivesse uma lábia boa, assim, eu acho que convencia.
Sim, exatamente, tu tem... No...
Se tu não fosse subnutrido, então, tipo, tu já ia ter condições físicas melhor, tu poderia desenvolver uma lábia melhor. Isso já ia convencer as pessoas, porque
aí tu
estão
já tava
elas...
Com um baita tu tava com um ganho bem grande em relação
aos porque
outros.
Já são elas, coitadas, subnutridas, então não vão pensar muito bem. Então, realeza.
Eu acho também que assim, ó, se tanta gente tentou, é porque muita gente conseguiu ser Granduque, e eu tava assistindo Bastardos Inglórios, e a Shoshana, que sobrevive àquela cena inicial, tá ligado? A dona do cinema, ela tá se passando por uma mulher, isso é bem doido, né? Pessoas que, tipo, por uma mulher
ela
tinha
tá
morrido.
Ela tá se passando por uma mulher, eu acho que ela é uma mulher.
Não, pô, ela é uma mulher, claro, mas ela tá se passando pela dona do cinema. Tipo, a dona do cinema morreu, e aí ela, tipo, ficou no lugar da dona do cinema, entendeu? Ela é uma impostora.
Como que ela fez isso?
Sei lá, eu imagino que ela deva ter pegado os documentos da mulher. Não... Se descobrissem que ela tava morta, ia ser um problema. É parecido com o que tem no Jojo Rabbit, que tem uma cena que a menina no Jojo Rabbit
não,
se passa
olha
pela
aí,
irmã
olha
do...
aí, eu acho que esse filme é muito recente pra dar esses
spoilers.
Ah, spoiler
é um leve spoilerzinho.
É, ó,
um
ó, leve spoilerzinho. Olha esse filme, senão,
Jojo
senão,
Rabbit.
Senão você é um impostor de antifascista.
Perfeito,
Tenho dito.
Susana Catarina de Graaf era uma mulher holandesa que alegou ser a quinta filha de Nicolás e Alexandra, nascida em 1903, quando Alexandra teve uma gravidez histérica. Não há registros oficiais ou particulares de Alexandra dando à luz a qualquer criança nesse momento. Ainda tem essa galera que assim, ó, pode ser que o teu pai, que é um rei ou rainha, fingiu que não te teve, entendeu? E aí não tem registro dele ter tido. Então tem gente que talvez seja impostor, mas na verdade não é impostor.
Impostor tipo, de plebeu.
Impostor de plebeu, exatamente. Gente que tenta viver uma vida normal, mas na verdade...
Por falar impostora, agora lembrei o quê? Daquela capivara impostora, que se fez passar por um cachorro.
O que que é isso?
Ué, uma capivara que a mulher pegou e deu banho como se fosse um cachorro e tal, essas
coisas
assim.
Ah, tá, mas...
Era o quê? Aquela capivara? Uma impostora.
Ok, um caso real, entendi.
Não, não é um caso impostorado por mim agora.
Não, mas que capivaras passando por cachorro, por um momento eu pensei que fosse uma fotinho de uma capivara com tipo, com um osso.
Já vi capivaras também tentando se passar por coelhos.
É
ou seja,
comum.
Capivaras com orelhinhas de coelho. Se você não acredita, digita aí no Google agora. Mas nessa tentativa, nenhuma capivara que eu já tenha visto foi bem sucedida. Embora eu já tenha visto muitos coelhos. E talvez um deles fosse uma capivara impostora, só que era uma boa impostora, então eu não vi. Ai meu Deus, a vida é complicada demais pra mim.
Tem uma questão também que o tamanho do coelho e da capivara é um pouquinho diferente. Se tu for te informar melhor, talvez tu te ajude a não incorrer nesse erro novamente.
Ai meu Deus, crianças de apartamento. Maurício, lebres e coelhos podem ser tipo muito grandes. Olha, dá pra uma criança montar em cima de uma lebre e sair pelo campo correndo.
É. Imagina botar uma cela. Não, cara, mas é bom, capivara é bem grande, eu nunca vi, realmente, eu sou meio de apartamento, mas tudo bem. Ai, ai.
Eu mesma, muito, quando morava lá no interior, muito montei em lebres e saí saltitando pelo campo. Quando eu vim morar aqui em Santa Maria pra fazer faculdade, foi justamente assim que eu vim, de lebre. Coelhos passando por lebre, guria! Tô chocada!
Caralho, esse programa é muito lacaniano,
menino,
qualquer silêncio que eu faça,
eu só percebo coisas.
Perfeito. Um abraço pra explicar 8 horas.
Tá tudo ligado, tá tudo ligado. Nada mais é capaz de me convencer que eu não sou uma princesa.
Fraudadores. Frank Abagnale passou cheque sem fundos como um falso piloto, médico e advogado. Ah, esse não é o cara famoso, aquele do filme do Prenda-me Se For Capaz? É, esse é o cara do Prenda-me Se For Capaz.
Não, é o Leonardo DiCaprio.
Sim, o Leonardo
DiCaprio. Esse daí tá se passando por ele.
Isso é verdade, ok. Será que esse cara você conseguiria se passar por Leonardo DiCaprio? Não, não.
Não, eu acho que tem uma questão lá, de idade que... Eu acho que ele é um bom impostor, mas ele não consegue...
Uma questão de idade,
ele não consegue driblar o envelhecimento, assim.
Frank Abagnale Jr., nascido 27 de abril de 1948, é um consultor de segurança americano conhecido por sua carreira como vigarista, falsificador de verificação e impostor, quando tinha 15 a 21 anos. Ele se tornou um dos mais notórios impostores, alegando ter assumido nada menos que 8 identidades, incluindo um piloto de avião, um médico, um agente do Bureau of Prisons dos Estados Unidos e um advogado. Abagnale escapou da custódia policial 2 vezes, uma vez de um avião taxiando, e outra de uma penitenciária federal dos Estados Unidos, antes de completar 22 anos. Ele cumpriu...
Meu Deus, gente, que loucura!
O cara era jovem e louco, velho. Viva rápido, morra jovem. Ele cumpriu menos de 5 anos de prisão antes de começar a trabalhar para o governo federal. Abagnale é atualmente consultor e palestrante da academia e escritórios de campo do FBI. Ele também dirige a Abagnale e Associados, uma empresa de consultoria em fraudes financeiras. A história de Abagnale inspirou o longa-metragem indicado ao Oscar, Prenda-me Se For Capaz, 2002, estrelado por Leonardo DiCaprio, como Abagnale, e Tom Hanks como o agente do FBI que o perseguia, bem como o musical da Broadway, 2011, com o mesmo nome, ambos os quais são baseados na autobiografia de 1980.
Você conhece essa história?
Cara, é bem legal esse filme, recomenda?
Recomendo.
Eu recomendo, eu acho um bom filme. Me diverti assistindo. O cara é bandido. Qual filme de bandido é legal?
Mas ele tem uma elegância na bandidagem.
Nossa.
Então, eu acho que pessoas assim não podem ser... Eu acho que
bandido
se tu...
elegante, claro.
Eu acho
bandido.
Que tu faz a bandidagem certa, não prejudicando nenhum pobre, prejudicar rico, tudo bem. E tipo, não sendo uma coisa vil, assim, sabe? Eu acho que não devia ser crime.
Não, é verdade. Tu deveria, por exemplo, ficar uns 5, 6 anos preso e depois o FBI chega pra te oferecer um acordo pra te trabalhar pra eles, tá ligado? Porque, pô, imagina que... Pô, na elegância, mano, na elegância. A gente tem o nosso impostor brasileiro, que é aquele do filme Vips, né? Que é o nosso impostor famoso brasileiro. Vamos ver se a gente acha aqui o artigo.
Isso aí, fiquei em choque.
O quê? O que ficou em choque?
Eu já vi esse filme. Fiquei em choque. O cara se passou por tudo quando era coisa. E não é como se fosse lá em 1300 antigamente... Quando não tinha foto, ele se passou por uma pessoa que, tecnicamente, todo mundo conhecia, que tinha
não,
foto.
Mais ou menos. Ó, Marcelo Nascimento da Rocha, nasceu em Maringá, 19 de março de 1976, é um empresário, consultor, palestrante e ex-estelionatário brasileiro. Ele foi... Como é que alguém é ex-estelionatário? Tipo, como é que a pessoa passa, de repente, ser confiante, tá ligado?
Ah, eu acho que, sei lá, se faz mais de tanto tempo que tu não estelionateia nada, tá, tá tudo bem.
Mas como é que vai saber, entendeu? Se a pessoa
Mas esse é o meu ponto. Se tu não sabe, não é crime.
Ele foi um dos golpistas mais notórios do Brasil entre as décadas de 1990 e 2000.
Ele é um impostor de pessoa confiável.
É, o estelionatário tecnicamente é um impostor tão bom. Será que um estelionatário ou um ex-estelionatário tem síndrome do impostor?
Um ex-estelionatário é ainda mais impostor.
Não, cara, imagina um
ex-estelionatário que ainda estelionateia. Ele é, ele é o suprassumo do estelionato, não, do impostor.
Não, mas imagina um cara desses, tanto tipo o Marcelo Nascimento da Rocha, quanto o outro do Prenda-me Se For Capaz, antes de uma palestra ou antes de uma consultoria, nervoso, porque ele não tem confiança no trabalho dele, pensando, ai, eu sou um impostor, tipo, eu nem sou tão bom assim, tá ligado? Ai.
Guria, que loucura, né? Essa gente devia dar palestra.
Mas eles dão palestra. Esse
menina,
cara que é palestrante.
Que
mas essa é a vida deles. Tanto o outro cara do Prenda-me Se For Capaz quanto o Marcelo Nascimento da Rocha ganham a vida hoje com consultoria e palestra.
Não, na verdade eu sabia que o cara ali, que é o Leonardo DiCaprio, ele dava consultoria pro FBI, mas eu não sabia que ele deve palestra. Dava.
O Leonardo DiCaprio já interpretou dois bandidos que no final da sua história viram palestrante, porque no Lobo de Wall Street, ele também é um bandido que no final da história vira um palestrante. Palestrante, consultor e tal.
Já, que também tem em comum personagens que cheiravam pra caramba.
Coisas que o Leonardo DiCaprio tem em comum.
Não o Leonardo DiCaprio, não tô dizendo nada sobre o Leonardo DiCaprio aqui, gente. Na verdade, amo e vou protegê-lo.
Também. Ah, sabe outro golpista? O Sawyer de Lost, golpista. Estelionatário.
É verdade. Se você nunca assistiu Lost, recomendo. Mas prepare seu coração, porque você vai se apaixonar pelo Sawyer e daí pra frente vai ser só sofrimento. Mas voltando ao que interessa,
sim.
Eu tava falando dos personagens, não do Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio só bota fogo na Amazônia.
Não, é bom.
É verdade.
Verdades e segredos aqui sendo revelados.
Será que botar fogo na Amazônia é uma gíria pra fumar maconha? Porque uma vez...
Parece.
Pensa comigo, tá tudo ligado. Uma vez eu li que Angelina Jolie não gostava do Tarantino porque ele ficava influenciando o Brad Pitt a fumar maconha.
Ok.
O que... Coitado da Angelina Jolie, mas tudo bem. Quando eles se separaram, eu ouvi boatos de que o Brad Pitt passava o dia fazendo esculturas, fumando maconha e escutando Bon Iver.
Ok.
E Brad Pitt é amigo de quem? Inclusive já atuaram juntos?
Leonardo DiCaprio.
Leonardo DiCaprio.
Será que eles vão botar
fogo na Amazônia, entendeu? Entendeu? Tá tudo ligado. Gente.
Não, botar fogo na Amazônia podia tranquilamente ser uma baita gíria pra fumar.
Será que não é?
Se alguém perguntasse pra mim, e aí meu, bora botar um fogo na Amazônia? Tipo, eu não ia.
Será que não é, na verdade, o Bolsonaro um impostor de escroto asqueroso que fica dando diquinhas assim? Ele só tava dizendo, tipo, LOL, os meus amigos, ele fica botando fogo na Amazônia, te trolei, Léo DiCaprio.
O Bolsonaro, na verdade, é um cara legal e é por isso que ele é um impostor, né?
Acho que não.
Ele tá se passando por escroto.
Ele tá só se passando por uma pessoa escrota, asquerosa isso. E que dá náusea, mas é só uma piada, entendeu?
Sim, claro, é só uma piada. Sim, piada a gente tem feito algumas aqui.
Ele é tipo um Borat, só que foi longe demais.
Nossa, foi exponencialmente.
A vida inteira, longe demais. Tudo bem, não vamos baixar o clima, gente, olha aí.
Bom, seguindo sobre o Marcelo Nascimento da Rocha.
Amazônia aqui o quê? John Biden quer proteger.
O que tem a ver?
Tudo a ver, gente, tudo a ver. Porque o quê? John Biden contra Trump. Trump que aparece no primeiro filme do Borat. E também aparece no segundo, mas...
Ok, perfeito.
Viu? Tá tudo ligado.
Caralho, talvez eles se vivam até no mesmo mundo.
Meu Deus.
Voltando a falar sobre o Marcelo Nascimento da Rocha, ao longo dessa trajetória no crime, ele foi piloto de avião para o narcotráfico e também realizou diversos golpes de estelionato para tanto assumir identidades falsas. Em 2001, Marcelo ganhou notoriedade nacional ao se passar pelo empresário Henrique Constantino. Isso é uma palavra que vive repetindo naquele filme, né? O filme Vips é muito legal, mas não é tão bom. Que eles ficam, Henrique Constantino pra cá, Henrique Constantino pra cá.
Pra mim, Henrique Constantino agora é o... Wagner Moura.
Mas então, o Wagner Moura faz o Marcelo que se passa pelo Henrique Constantino.
Exatamente, mas eu fiquei pensando agora, como será que é ser relativamente jovem, que nem esse cara, o Henrique Constantino. E aí tu tem um filme feito... Não, peraí, o Wagner Moura é um... Naquele filme, ele é um impostor do Rodrigo... do Henrique Constantino.
Rodrigo Constantino é outro impostor, não é esse.
Do Henrique Constantino ou do Marcelo da Rocha?
Do Marcelo da Rocha. O Wagner Moura faz o Marcelo da Rocha, tá bom?
Mas
ele é ator. Atores não são impostores.
Mas é Inception, entendeu? Que é um impostor dentro do impostor. Inception. Isso. O quê? Leonardo DiCaprio.
É, ok. Hoje tamo bom. É o Wagner Moura se passando por Marcelo, se passando por Henrique. É um...
Bom, mas o que eu queria dizer, meu ponto é, imagina tem alguém que atua por ti e aí as pessoas associam a tua pessoa mais a outro rosto do que ao teu próprio rosto. Deu pra entender?
Sim, deu pra entender. Por exemplo, falou em Henrique Constantino, eu lembrei de Wagner Moura e de Marcelo da Rocha.
É, tipo o filme Dois Papas. Que
Papas.
Pra mim o Papa de verdade é o daquele filme. Eu vi esses dias um Papa Francisco, tô fazendo aspas com as mãos aqui, que não me convenceu. Aquele do filme me convenceu, entendeu?
O Papa certo do filme. Justo. Ah, e nessa oportunidade em que ele se passou pelo Henrique Constantino, ele enganou celebridades como Amaury Júnior, Ricardo Mac, Marcos Frota e Carolina Dieckmann. Tipo, essa galera achou que era o Henrique Constantino, entendeu? E ficou trocando uma ideia com ele. Se eu não me engano, era no camarote de Carnaval da Brahma, uma parada assim.
Então, mas é que se essas pessoas não conheciam ele antes, tá tudo bem. Se alguém chegar pra mim e dizer, eu sou o Henrique Constantino, eu procuro na minha cabeça, Henrique Constantino, conheço algum? Não, prazer, Henrique Constantino.
Exatamente isso, perfeito.
Mas é muito fácil ser impostor de alguém que não te conhece.
Mas é que tu fala assim, eu sou o Henrique Constantino, e aí tá lá o Amaury Júnior, no filme só aparece... Aí tá lá o Amaury Júnior. O Amaury Júnior, que já é um pouquinho de idade, assim, meio distraído, talvez até meio embriagado, fazendo o programa de TV dele ali, com a adrenalina lá no alto, ele fala assim, Carolina Dieckmann, esse aqui é o Henrique Constantino. Tu é a Carolina Dieckmann? Tu não sabe quem é nem Henrique Constantino, nem Marcelo da Rocha, não sabe nada. Aí o Amaury fala, ele é o cofundador da Gol. E aí o Henrique aperta a tua mão e fala, eu sou o cofundador da Gol. Meu, já era, tu tá na teia do impostor, entendeu? Tu caiu na dele. Entendeu? É aquele momento em que ele fala assim, é o Ciano, confia, e tu vai lá e confia, entendeu?
Entendi.
É aquele momento em que tu vai na onda, porque eles estão falando, tá todo mundo votando junto, tu vai lá e vota também.
É, pode ser, tu me convenceu, caso esse argumento seja um argumento impostor, eu caí.
Marcelo também já se passou por guitarrista do Engenheiros do Havaí, o que é fácil, porque ele é um cara que fica relativamente...
Quem é que conhece o
guitarrista do Engenheiros?
Eu mesma posso me passar por o guitarrista do Engenheiros do Havaí.
Também se passou por líder de rebelião, representante do PCC. Isso é uma coisa que eu achei doida. Ele entrou na cadeia e ele não parou de ser um impostor na cadeia.
Cara, um cara desses, ele sim devia ser o presidente do Brasil. E impostorar um bom presidente ia dar tudo certo, entendeu? É assim que esse país ia pra
esse
frente.
Esse cara é um excelente
Meu Deus,
ator.
Se esse cara não tiver na cadeia, alguém faz ele entrar em contato comigo que eu tenho uma ideia.
Não, ele não tá na cadeia, eu acho. Mas tudo bem, porque ele tá...
E a minha ideia é pra 2022. Fica no ar.
Fica no
ar. Que é a minha ideia.
Entre outras dezenas de identidades falsas, o que fez ganhar prestígio e diversos benefícios. A sua história é comparada à do ex-golpista norte-americano Frank Abagnale Jr., que cumpriu pena no sistema... E ele, o Marcelo, cumpriu pena no sistema prisional do Mato Grosso, foi solto em 2014 e atualmente faz palestras e escreve livros. Ele falou que o Wagner Moura não é bom ator. Que, tipo, eu lembro de uma entrevista que ele deu na época do Vips, que ele falou que o Wagner Moura não era bom ator, que não ficou convincente.
Pronto. Mas eu tenho uma admiração por esse cara, porque ele gosta do perigo, entendeu? Ele gosta de suar no sovaco, assim. Porque ele gosta da treta. Porque
Sim.
ele podia não ter falado na...
PCC, velho.
Não, não tô nem discutindo isso. Eu tô dizendo que ele não precisava
TV,
ter falado
na TV.
É. Tipo, ele podia ficar quieto, mas não, ele prefere adrenalina.
Ele poderia dizer, não quero. Não, esse cara que é impostor pela adrenalina.
E ainda por cima, ele se passa por... um líder, ou comandante, não sei o nome certo, do PCC e do Comando Vermelho. O que é uma loucura.
Nossa, isso é muita
adrenalina. Tipo, isso é...
Nossa, se passar pelo PCC, o cara tem que ser bem doido. Na verdade, assim, se o cara se passa por líder do PCC e eu sou o líder do PCC, eu chamo ele pra trampar comigo. Porque não tem como o cara não... Isso é uma demonstração de eficiência, pelo amor de Deus.
É.
Mas olha só aqui, informação que você não viu no filme Vips que o Tibico Atair entrega. Marcelo Nascimento da Rocha foi novamente preso no dia 25 de abril de 2018. O filme Vips é bem antes disso. Durante a Operação Regressos, porque teria apresentado atestados falsos para a progressão de regime. Desde 2014.
Não dá, não pode.
Operação Regressos.
Então, não pode prender esse cara por isso, entendeu?
Ele tem um direito.
Será? O Freud explica. Caso você esteja... Isso é uma doença?
Deve ser, cara. Mentira compulsória, né? Doença, isso?
Eu não sei, mas...
Vamos perguntar pra eles, eventualmente, quando a gente tiver o nosso episódio de crossover nessa temporada ainda, a anunciar. Fiquem atentos.
Mas quem pode garantir que, na verdade, não é uma impostoragem essa acusação aí que ele tá sofrendo, que já foi pra impedir ele de concorrer em 2018 à presidência?
Porque ele ia ganhar, claro. 2022, frente ampla, Marcelo da Rocha como...
Exatamente.
Desde 2014, era beneficiado com a prisão domiciliar, após comprovar que tinha trabalhado e vinha desde então sendo monitorado com tornozeleira eletrônica. Ah, ele não tava nem solto, na realidade. Agora, ele tava, tipo, em prisão domiciliar, que viagem, né?
Agora eu me lembrei do filme, e se eu não me engano, tem um momento que ele trafica drogas.
Sim, ele dirige
o
avião.
Não, eu não vou me comprometer com essa afirmação aqui. Mas digamos que acontecesse isso no filme. Eu me imagino ele dizendo pro policial: não, seu policial, eu não sou traficante, eu sou só um impostor de traficante.
eu fingi que traficava.
O que me lembra da velhinha que tava... Que tem um vídeo que é uma repórter que ela quase mija de rir, coitada, porque é uma velhinha traficando êxtase, dizendo que era... Eu ia dizer que... Dizendo que era LSD, isso não fazia o menor sentido. Ela dizia que era uma velhinha e ela dizia que era outro remédio, só isso.
Qual outro remédio?
Eu não consigo lembrar que remédio
Viagra.
É.
Viagra.
Exatamente.
É porque o namorado dela...
É,
tipo assim,
exatamente,
ó,
o namorado... Eles isso. São muito velhos.
A polícia pergunta pra ela, tipo, o que que era e tal, e ela fica de boa, nada a declarar. Aí perguntam pro namorado: tu não sabia que ela tava levando 2 quilos de êxtase? E ele responde... Quer dizer, isso a repórter tá lendo, né? E ele responde que achou que era Viagra. Imagina a loucura de achar que 2 quilos de êxtase é Viagra. Imagina a vida desse casal. E tu aí, na aula EAD. Complicado.
É verdade. O namorado mais novo dela, né? Porque ela tinha, sei lá, 80 anos e ele tinha 69.
Isso. Ai, ai. Então, isso é impostoragem, entendeu? Impostor é isso, é se passar pelo outro... É, tipo, falar que foi a pessoa que é bandida e não é.
Fiquei me perguntando agora se eu já impostorei em alguma coisa.
Ah, eu sou um baita do impostor. Jogo muito bem no Among Us, por sinal. Eu acho que eu nunca menti. Tipo assim, uma mentira foda, assim.
Oh, meu
não,
Deus.
Não, eu já menti demais. Menti, nossa, já menti aqui no programa. Já contei mentira aqui no programa, coisa que não era verdade.
É, eu diria que eu sou um pouco impostora nesse programa.
Nesse programa eu sou um impostor. Já falei um monte de coisa aqui que não era verdade. E
por exemplo,
eu
sou impostor por quê? Porque eu matei o Moro. Logo, sou impostor.
Claro, perfeito. Ai, ai. Vamos pros conselhos, Manu?
Leu
um desabafo de alguém aqui pra gente tentar resolver o problema dessa pessoa. Meu namorado me bloqueou e eu não consigo falar com ele. Triste.
É assim, já começa pra mim, eu questionaria... Ele te bloqueou e tu não consegue falar com ele. Será que namorado é a palavra certa pra se referir a essa pessoa?
Tenho 24 anos e há 1 ano e 7 meses tenho um relacionamento com um homem de 47.
Olha, já temos mais problemas aí, mas tá.
Então, no começo não tínhamos nada sério. Nos víamos quando sobrava um tempo, questões de trabalho. E assim vivemos durante esse tempo.
Questões de trabalho.
Ele trabalha muito, especialmente no horário do jantar e no final de semana.
E no Natal, e no Natal. Ano Novo, e datas em que se tem que passar com a família.
Descobri vários vacilos dele e sempre perdoei. Ele sempre foi bem ciumento, mas se controlava. De 6 meses pra cá, ele começou a trabalhar viajando. Fica de dois meses fora, meu Deus. Quando retorna, temos uma noite pra se ver. Eu sempre dei liberdade pra ele sair, curtir e beber com amigos, mesmo não confiando. Ai, ai.
Assim, ó, eu não gosto de corrigir português, as pessoas acham isso, tipo, uma coisa muito preconceituosa. Mas, assim, ao invés de ficar se gastando com esse homem velho que tá te enganando, tá te impostorando, estuda um pouco de português.
Caralho.
Porque pra gente se ver.
Não,
Não, não, não, tu pode fazer melhor que isso no teu relato. Continua.
Tá bom. Enfim, eu sempre que quero sair comunico a ele que por várias vezes fez birra e eu acabei cedendo e não indo. Sempre comunico sobre alguma festa que quero ir. Ele simplesmente surta, acho que é sempre que eu comunico. Ele simplesmente surta, bloqueia e fica dias, semanas sem falar comigo. Então...
Mas eu nem sei o que dizer.
Acabei indo sem comunicar, escondida
mesmo. É, tá certo.
Tá certíssima.
É porque se ele descobrir, ele vai ficar brabo e vai te bloquear e vai fazer todo esse auê. Mas ele já faz mesmo. Então, sei lá, se a cada 5 vezes ele descobrir uma, matematicamente tu tá no lucro de estresse.
Perfeito.
Você tem que pensar, gente, tem que pensar.
Ele descobriu. Sei que não foi o certo. Não é verdade, a gente acabou de dizer pra ti que foi certo. Mas eu já não sei o que fazer, porque se eu comunicar, ele surta. Sábado à noite eu estava em casa fazendo minha bebê dormir e acabei cochilando. Cara, opa, desculpa. Um dado novo aqui. Sábado à noite eu estava em casa fazendo minha bebê dormir e acabei cochilando.
Tá, quando não, acordei... eu acho que é só uma outra criança que não é filha dele, senão ela teria falado, né?
É, tomara que sim, só que eles estão juntos há 1 ano e 7 meses e ela chamou de bebê.
Ah, pode ter sido até o cachorro, entendeu? Porque as pessoas falam bebê pra umas coisas que não são bebê.
Tudo bem.
Mas vai saber.
Bom, se
provavelmente
ele fica...
era uma criança pequena que não é filho desse
cara. Cara, se ele fica 2 meses fora e, tipo, você se vê em uma noite e esse filho é dele, estranho. Mas tudo bem, vamos, bola que segue. Acabei
não,
cochilando.
Estranho não, criminoso, né? Mas tá, segue.
Quando acordei, vi várias mensagens e ligações dele. Que me bloqueou pensando que eu estava na rua. Eu tentei todos os meios de comunicação possíveis para falar que ele estava enganado, mas não adianta. Ele bloqueou todos os acessos possíveis. Estou extremamente chateado, pois ele sempre saiu escondido e eu sempre perdoei. E também, pois não fiz nada de errado. O que que eu faço? Nada.
Pede pra ele... Não, eu sei o que ela faz.
Fala, o que que ela faz?
Pede pra ele te desbloquear em tudo e diz, ai, amor, que coisa horrível, amor. As pessoas se chamam de amor, me dá uma náusea. Eu posso as pessoas se chamam de amor. Quando as pessoas se chamam de amor no relacionamento, tá fadado ao caos. Mas tudo bem, seguindo. E pede pra ele te desbloquear de todas as redes sociais. E aí, quando ele tiver te desbloqueado, bloqueia tu ele em todas as redes sociais. E agora é tu quem tem o controle do bloqueio, entendeu? Porque ele não pode te bloquear se tu tiver... Bloqueado ele.
Perfeito.
É isso. Essa é a minha dica.
Tá, perfeito.
E termina com ele, obviamente, mas é que isso nem sei se precisava dessa dica, né?
Não, a minha dica
se ela lesse em voz alta o que ela escreveu, ela já pensaria, ah, devo terminar com esse cara.
É, cara, tipo assim, a minha dica é assim, não faz nada, tipo, dá graças a Deus, talvez, tá ligado? E se ele te bloquear, bloqueia também. Essa seria a minha dica, mas a tua é melhor ainda, porque a tua é perfeita, assim. E tem um lance que assim,
porque é o poder, Maurício. É o poder, entendeu?
Perfeito. E tem um lance que assim, ó. Ah, cara, vai sair, dá tuas bandas, entendeu? Vai fazer as tuas coisinhas que tu quiser. Com cuidado, claro, né? Porque pandemia e tal, evitando aglomerações e, tipo, né?
É.
Privilegiando poucas pessoas, espaços abertos. Vai dar tuas bandinhas, meu. Vai ficar tranquilo.
É, na hipótese de que não existisse pandemia, tem que acordar na sarjeta.
Ó, conselho do Roger aqui, ó. Sai fora desse relacionamento doentio. Um cara de 47 anos agir como uma criança de 12 já te mostra tudo. Acorde e se oriente. É verdade, bem infantil da parte do cara esse comportamento. Né? 47 anos já dava pra...
É que... Ai, assim, ó.
Você é bem, bem besta.
Eu já deixei claro aqui nesse programa que eu tenho um problema com um homem de 40 anos.
É.
Esse cara é quase mais do que um homem de 40 anos. E daí toda essa... Por quê, entendeu?
Por quê o quê?
Porque é, tipo, existem muitos homens problemáticos. Porque tu vai escolher logo esse, sabe? Existe um cardápio gigantesco de homens problemáticos que provavelmente são mais bonitos e têm problemas mais charmosos que esse. Por que tu vai ficar com esse, entendeu? Que é meio velho.
Bom,
quer dizer,
encerrar...
não que uma pessoa de 40 anos seja velha, mas pra uma pessoa de 21 anos, ser um velho.
É.
Você já era maior de idade quando essa pessoa nasceu, entendeu?
É, tem uma questão de idade ali, não tinha necessidade. Vai ficar com alguém do seu tamanho, né?
É.
Para encerrar, vamos ler aqui rapidinho 3 formas de como parecer uma princesa, tá bom? Método 1, vestindo-se como uma princesa de verdade. Dica número 1, prefira o look clássico. Dica número 2, prefira cores sólidas. Dica número 3, destaque uma característica.
Cores sólidas.
Dica número 4, cultive a arte da descrição. Ah, esqueci de falar. Fonte, WikiHow. Arte da descrição. 5. Use terninhos de alfaiataria. Tipo,
eu não
isso,
acho.
Isso é pra ser uma princesa europeia, ser o eurocêntrico do caralho. Desculpa o palavrão. Palavrão? Ser o eurocêntrico do caralho.
Seja branca.
É, uma... é, básico.
Raciocina.
Ó, use acessórios...
Pela descrição que tá aí.
Não, aqui ó, aqui ó, item 8. Use acessórios de maneira inusitada. Ela tá comparada na testa. Se eu usar um terninho, como é que é o nome?
Assim, isso é outra
coisa. Se eu usar um terninho de alfaiataria e um acessório inusitado, ah...
Mas é que se tu é uma princesa, qualquer coisa que tu usar é uma coisa de princesa. Então tu pode usar qualquer coisa.
Exatamente, porque essa é a
porque
diferença entre,
é uma princesa,
entre categoria e definição.
É, se tu é uma princesa, então tu pode ser quem tu quiser. Então tu pode só ser tu e tu já é uma princesa.
Perfeito. Por isso que o mais interessante talvez seja o método 3. Cultivando qualidades de uma princesa.
Ser muito velha.
Não.
Todo número... mundo sabe que princesas têm que ser muito velhas.
Como assim?
Não. Ah, não, a rainha da Inglaterra não é uma princesa. Agora
não,
que eu me dei conta, ela...
Oh, ela foi uma princesa.
É,
até que
ela,
idade? Que idade
ela é porque no, por um breve momento eu pensei que o título dela seria Princesa Rainha Elizabeth, mas rainha não é o nome dela. Por incrível que pareça, embora ela tenha esse nome, Rainha Elizabeth, há mais tempo do que qualquer coisa no mundo.
É, tem uma opção que é, talvez o pai dela esteja vivo. Nesse caso, ela é o quê? Uma impostora.
O pai dela não tá vivo. Eu vim em The Crown.
Não, mas talvez ele esteja, entendeu, escondido. Uma coisa assim, tipo, talvez ela tenha escondido.
Não, The Crown só mostra a realidade. A própria rainha da Inglaterra diz que viu e que é muito realista.
Cultivando qualidades de uma princesa. 1. Construa sua confiança. 2. Trabalhe bastante. 3. Cultive
trabalhe,
a elegância.
Mas ser princesa é justamente trabalho. Trabalho. Literalmente não pode trabalhar. Se eu não me engano, eles expulsaram alguém lá da família real porque a pessoa trabalhava.
Não, é. Muitas princesas, tanto as do passado quanto as do presente, se mantiveram na luta pela mudança social e melhoria da sociedade.
Ou seja, seja comunista.
Isso. Princesa é o quê? Comunista. Cultive a elegância.
É, se tu parar pra pensar, olha só a Rússia. Tinha lá, czar, acabou dando o quê? Comunismo.
Comunismo, isso.
Então, é, tem
lugares
tem
que não tinham
tem
princesas, ou lugares que tiveram poucas princesas, tipo o Brasil... Tamo aqui.
É.
Esteja sempre preparada.
Ah, lembrei que existe a família real brasileira.
É. Tecnicamente existe. Não siga
por
as últimas
tendências.
Por
falar em impostor.
Tá aí uns impostores que a gente precisa se livrar, né? E diversifique as lojas em que você compra suas roupas. Nossa, que isso é bem princesa.
Eu não acho que qualquer princesa alguma vez na sua vida tenha ido em uma loja comprar sua roupa.
É verdade.
É assim, se você já foi no supermercado em algum momento da sua vida, você não é uma princesa.
Perfeito, a não ser que tenha sido na adolescência, quando tu escapou e viveu 3 dias num condado em Gloucestershire.
É, daí talvez.
Ok.
Mas, sei lá, se tu sabe o que é um produto de limpeza pra limpar o banheiro,
tu não é uma princesa.
Boa
noite, Rádio Armazém. Vote
mas
no
isso,
prêmio
isso
da
é
música.
Ser muito melhor que uma princesa. O que eu tô dizendo é que ser princesa é uma coisa ridícula.
Perfeito.
Por isso, família real brasileira, vocês deviam
outro
se
dia vamos ler, outro dia vamos ler o WikiHow de outras coisas e desse aqui com mais calma.
Tá bom. Muito
se você quiser, se você quiser que a gente leia o WikiHow, mande esse episódio aqui pra uma amiga ou pra um amigo seu e vote no Prêmio Profissionais da Música na Rádio Armazém, em categoria Web Rádio.
Uma mulher de 81 anos, numa cadeira de rodas, foi presa no Aeroporto Internacional de Miami, acusada de tentar contrabandear 10 mil tabletes de êxtase para os Estados Unidos. Stella Michetti foi detida junto com o namorado dela, Hans Hirsch, de 56 anos. Ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas, mas pensou que era um Viagra. Os inspetores encontraram as pílulas ilegais, que não eram Viagra, durante a inspeção de raio-x nas bagagens de um voo saído de Londres. Eles esperaram para ver... Eles esperaram para ver quem buscaria... E ficaram... Se surpreenderam quando viram a velhinha e o chefe dos inspetores... Disse... Que os traficantes... Estão... Que os traficantes hoje em dia estão mais espertos do que antigamente. Estão recrutando pessoas que eles pensam que não seriam presas. A velhinha de 81 anos numa cadeira de rodas com o namorado de 56 que disse que pensou que o êxtase fosse Viagra foi presa. Uma boa noite, um bom fim de semana.